com pronúncia dos interessados, com testemunhos, com pronúncias escritas e, portanto, isso é muito mais robusto do que qualquer parecer jurídico. E esse relatório contém em si uma fundamentação total, do meu ponto de vista, e cabal para o procedimento de destituição. Não está nesse documento qualquer ideia ou menção de que a destituição do Presidente do Conselho de Administração da TAP e da Presidente da Comissão Executiva da TAP afundar-se no relatório da IGF estaria errada. É ao contrário. É ao contrário. O relatório é de tal maneira sólido que não é preciso mais nada do meu ponto de vista. E, portanto, esse e-mail insere-se, Sr. Deputado, neste procedimento de articulação do Ministério das Finanças, que tem a tutela acionista e que conduz o procedimento de articulação com o Ministério das Infraestruturas, em que a articulação foi feita comigo e que estive em todas as reuniões que foram promovidas para o desenho escrito, não é a substância, é o modo como se escreve a declaração unânime por escrito. E aí os juristas têm estratégias diferentes.
Agradeço a sua resposta, Doutora. Em 6 minutos conseguiu não responder nada do que eu lhe perguntei. E diz-me que é um relatório sólido quando a Doutora disse que discorda dos despedimentos e alega que os argumentos jurídicos são fracos e facilmente rebatíveis em tribunal. Em que é que ficamos? Doutora, eu posso lhe dizer, pode continuar com essas respostas longas sem responder. Mas eu não vou sair da minha. Eu conheço essa estratégia. Falar, 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 para ver se a gente adormece. Mas eu não adormeço. Doutora, explique, por favor, o relatório, acabou de dizer, relatório sólido, quando diz argumentos jurídicos fracos e facilmente rebatíveis em tribunal. É um contrassenso seu ou é impressão minha?
Senhor Deputado, julgo que é impressão sua. Porquê? Já lhe disse que não vou referir o conteúdo desse documento. Mas isso... Pois, Sr. Deputado, então é preciso lê-lo todo. Não, Sr. Deputado, leu umas partes. Leu umas partes. Senhor, não sei se o pode ler, tendo em conta que é um documento classificado. O que está... nada nesse documento coloca em causa a solidez do relatório da IGF. O que nesse documento se discorda é de estratégias que foram delineadas no âmbito da elaboração daquela declaração unânime por escrito, que pretendem utilizar mais argumentos do que o relatório. O que está aí, Sr. Deputado, é que esses argumentos a mais, esses argumentos a mais, do meu ponto de vista, laterais, não são os melhores, não são argumentos sólidos. Sólido, também estará aí, é o relatório da IGF.
Muito bem, Doutora. Além disso, a Doutora disse que mostra fragilidade, desorientação do Estado e sem sequer assegurar que estavam a ser cumpridos todos os procedimentos administrativos. Fala ainda em argumentação excessiva que acaba por não demonstrar a gravidade da situação que limita o Estado na sua ação futura. Portanto, a Doutora continua a bater na tecla da IGF e no relatório da IGF, um relatório que nem sequer ouviu a CEO da TAP, que é das maiores protagonistas aqui, porque o senhor diretor-geral da IGF diz que a senhora falava inglês e que não iam chamar para um depoimento sem tradução. isso é um problema grave, de não haver tradução. Mas fica registado, a Soutora que fala num relatório sólido, quando nós temos tudo, tudo escrito pela Soutora que contraria o que aqui acabou de dizer. A Soutora fala nos procedimentos em que foi instruída a reportar. Reportar a quem?
Senhor Deputado, se me permite, ainda antes de responder a essa questão, volto à questão anterior. E volto a repetir. O que é considerado por mim, no âmbito da estratégia da elaboração daquela declaração unânime por escrito, é que o Estado não devia recorrer a argumentos laterais, a outros argumentos para além do relatório da IGF. E esses outros argumentos, esses sim, do meu ponto de vista, não teriam a solidez necessária para serem invocados. Mas, como lhe disse, é uma opinião jurídica no âmbito de um trabalho conjunto de vários juristas. Pergunta-me relativamente ao reporte da situação ocorrida, quem me tinha dado instruções para reportar? É isso que me pergunta?
A quem?
Reportar ao CIRP.
Ao CIRP. Muito bem. Sra. Doutora, se lhe dão essas instruções, o Sr. Ministro sabe que a Sra. Doutora tem essas instruções, certo?
Sim, Sr. Deputado, sabe.
Então, por que razão o Sr. Ministro terá ligado à Ministra da Justiça que o aconselhou a não ligar ao CIRP, mas sim à PJ?
Sr. Deputado, o Sr. Ministro foi informado do cumprimento do meu dever de reporte algures durante aquela noite. E tanto quanto é do meu conhecimento, porque eu não estive presente nesse telefonema, o Sr. Ministro pediu o contacto com a Polícia Judiciária. Já agora, Sr. Deputado, aproveito para tentar, então, colocar, se calhar, explicar um pouco. Houve 5 telefonemas para a PSP, um deles também do Sr. Ministro. Houve um telefonema para a Polícia Judiciária do Sr. Ministro e há um reporte meu relativamente à circunstância que já transmiti.
A Soutora disse na resposta a um dos seus deputados que houve um telefonema para a PSP e 4 para o 112, sendo que todos eles foram através de pessoas que estavam consigo no gabinete. Agora já não foi um para a PSP do Bairro Alto e 4 para o 112, já foram 5 e um deles é do Sr. Ministro. Quer explicar bem esta incongruência ou será do cansaço, Sra. Ministra? Sra. Doutora?
Sr. Deputado, já tinha transmitido aqui, não sei se o cansaço é meu exclusivamente, já tinha transmitido aqui que a doutora a engenheira Cátia Rosas ligou à polícia do Bairro Alto. A doutora Rita Penela ligou para o 112. O senhor Segurança ligou 2 vezes para o 112 e o senhor Ministro ligou à PSP. E também ligou à PJ, mas o que eu referi foram os contactos à PSP. E eu disse isso, Sr. Deputado. Rita Penela, 112, Segurança 2 para o 112, Engenheira Cátia Rosas, PSP do Bairro Alto. E o Sr. Ministro também ligou à PSP. Porque é que eu sei? O Sr. Ministro enviou-me uma mensagem quando eu estava trancada na casa de banho a dizer que já tinha falado com a PSP que me iriam ligar, se fosse de um número desconhecido, para eu atender. E eu respondi-lhe que venham depressa, diz-lhe que estamos na casa de banho. Também tenho essas mensagens e que têm hora, sensivelmente 21h17. Têm hora, naturalmente, também estarão disponíveis se os senhores deputados considerarem adequadas.
Soutora, voltando um bocadinho atrás, neste e-mail que a Soutora critica, E bem, a atuação do Estado não dá conhecimento ao grande craque, perdoa-me assim, em matérias de TAP, só dá conhecimento ao ministro João Galamba. Porquê que Frederico Pinheiro não é informado desta sua posição, quando o tema era TAP?
Senhor Deputado, muito simples. Porque quem acompanhou essas reuniões todas com o Ministério das Finanças fui eu, não o Dr. Frederico Pinheiro.
Doutora, a informação que nós temos é que todas as reuniões ocorridas no Ministério das Finanças que envolvessem a TAP contavam com a presença do Dr. Frederico Pinheiro. É falso?
Senhor Deputado, essas reuniões de preparação da deliberação social unânime por escrito são reuniões de caráter essencialmente jurídico, não foram no Ministério das Finanças, foram pela plataforma Teams e foram todas exclusivamente acompanhadas por mim do lado do Ministério das Infraestruturas.
Doutora, explique-me, por favor. O doutor Frederico Pinheiro, toda a gente conhece, um homem com 1,90m, 110 quilos, um porte muito atlético, consegue levar 4 pessoas à frente, o senhor ministro até falou em 5. Rouba um computador, vai escadas abaixo e depois disto tudo sai na sua bicicleta, pesado, e deixa a rua tranquilamente. Isto faz-me lembrar um possível assalto a uma ourivesaria em que se roubam 10 barras de ouro, o funcionário não vai atrás dele, tranca-se no quarto de banho e ele deixa a rua calmamente com o material roubado. Doutor, explique-me qual é a lógica disto. Se fosse uma coisa sua, um pertence seu, não ia atrás de um homem com este porte atlético? É estranho.
Senhor Deputado, tanto quanto é do meu conhecimento, porque não assisti, o Dr. Frederico Pinheiro saiu acompanhado pela polícia. Portanto, eu não vou atrás de uma pessoa que foi acompanhada ou que saiu atrás, acompanhada pela polícia. Depois, Sr. Deputado, quando eu saí da casa de banho, por indicação do Sr. Segurança do edifício, já o Dr. Frederico Pinheiro não estava no edifício. Tudo aquilo que fiz para impedir que o computador saísse do Ministério, filo, enquanto as autoridades judiciais, policiais não tinham chegado. Filo para impedir a concretização de um ato que é um crime, que depois pode ser qualificado de várias maneiras. Um ato que é levar um computador com agressões e um computador que não lhe pertencia. E, portanto, a partir do momento em que as autoridades policiais estão no edifício, Sr. Deputado, a minha função de proteção desse computador acabou, não é? Pois tentei proteger a documentação das maneiras que já transmiti.
Doutora, temeu pela sua integridade física para se ter trancado no quarto de banho?
Senhor Deputado, quando o Dr. Frederico Pinheiro fugiu pelas escadas abaixo, eu não sabia se o Dr. Frederico Pinheiro tinha conseguido sair ou não do Ministério. Já respondi a isso. Quando ouvi um grande estardalhaço no piso zero, já eu estava no meu gabinete, já tinha saído da casa de banho. Ai, desculpe, quando ouvi um grande estardalhaço, quando ouvi um grande estardalhaço no meu gabinete, percebi que o Dr. Frederico Pinheiro não, provavelmente estaria dentro do edifício. E, Sr. Deputado, sim, fechei-me na casa de banho, eu com todas as mulheres que estavam no Ministério, que eram só mulheres, aliás, com receio. E, Sr. Deputado, com receio, porque já tínhamos sido agredidas, na verdade, mas o estardalhaço no piso zero, que eu mais tarde percebi porque perguntei, não a